Revista do Meio-Dia.
Boa tarde, agora meio-dia e dois, está começando a edição 744 da Revista do Meio-Dia. Hoje é segunda-feira, 20 de março de 2023. Vamos aos destaques. A UEL na luta contra o racismo, campanha 2023, tem lançamento nesta terça com três atividades. Uma delas discute cenários políticos e jurídicos e traz a Londrina a procuradora da Universidade Federal do Paraná e o cacique da terra indígena Pinhalzinho, em Tomazina. A rádio também participa da campanha com a série de entrevistas especiais Preta Voz, produção da jornalista Janaína Ávila, que estreia neste sábado, 11 da manhã. No sétimo episódio da série Leitura Obrigatória, Melhores Poemas de Fernando Pessoa, comentário Felipe Frasson Fusco, para ele, Pessoa e seus heterônimos ainda dizem muito sobre os nossos dias. Variedade é o melhor remédio para a alimentação e para a sociedade, defende Valéria Mortara na coluna Conversa de Cozinha. Ela nos orienta a desconfiar do que se considera consenso alimentar. Em Economia para Todos, Marcos Rambalducci comenta a redução dos juros para o crédito consignado, que criou um imbróglio com os bancos. Na cultura, a editora londrinense Madre Pérola, que pretende publicar uma dezena de títulos este ano. Ouça o editor Rafael Silvaro. Hoje na apresentação, eu, Patrícia Zanin, áudio Ricardo Lima.
A UEL e você.
A campanha UEL na luta contra o racismo 2023 vai ter lançamento nesta terça-feira. Raquel Cacitas.
Amanhã, 21 de março, é celebrado o Dia Internacional da Luta pela Eliminação da Discriminação Racial e também o Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas. Para marcar a data, a universidade lança a campanha UEL na Luta contra o Racismo, com três atividades. A iniciativa é resultado de uma série de ações que a universidade promove desde 2020, em uma parceria entre o NEAB, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, e a CUIA, a Comissão Universidade para os Indígenas. A programação inclui o plantio de uma árvore nas proximidades do NEAB, aqui no campus, às 18h, seguida da assinatura de uma carta em apoio à campanha, às 19h. A mesa redonda Cenários Políticos e Jurídicos para a Luta contra o Racismo no Brasil é a última atividade programada. Começa às 19h no Anfiteatro Maior do Centro de Letras e Ciências Humanas, o CLCH. Participam da mesa a procuradora Dora Lúcia de Lima Bertúlio, da Universidade Federal do Paraná, e o professor Reginaldo Aparecido Alves, cacique da terra indígena de Pinhalzinho, localizada em Tomazina, a 135 quilômetros de Londrina. Lembrando que a campanha UEL na Luta contra o Racismo vai ter lançamento nesta terça. Também amanhã, aqui na Revista do Meio Dia, uma entrevista sobre o tema com Marley de Perrude, coordenadora do NEAB. Com informações do portal Operobal, Raquel Cacitas para a Revista do Meio Dia.
E a UEL FM também participa da campanha da luta contra o racismo com a série de entrevistas especiais Preta Voz. Produção e apresentação da jornalista Janaína Ávila, nossa colaboradora do programa Mundo Sonoro. Ela foi convidada pela rádio para fazer as entrevistas sobre a luta contra o racismo, partindo de uma lista com estrelas e que eles falassem sobre o tema. Janaína reformulou completamente a pauta, conta que a partir de sua própria vivência como mulher preta e recém-chegada na luta antirracista, porque cheguei tarde, diz a Janaína. Até agora, são três entrevistas entrevistas já gravadas, que trazem vozes de profissionais pretos mostrando a potência, também o talento, em suas áreas de atuação. Primeiro entrevistado, inclusive, que vai abrir a série Preta Voz neste sábado, 11 da manhã, aqui na rádio, é o pastor Henrique Vieira, da Igreja Batista do Caminho, eleito deputado federal pelo PSOL. Conta a Janaína que o acompanha há muito tempo, fascinada pela abordagem que ele dá da religião, bem diferente do que tem visto e ouvido nos discursos que chegam até ela, principalmente da facção mais violenta e opressiva, que ganhou muito poder nos últimos anos. Henrique Vieira tem um discurso baseado no amor e no grito antirracista do Evangelho, uma perspectiva nova, mas que ele mesmo diz que não é, que na opinião da Janaína, dá muita esperança, também acolhimento. Então, pastor Henrique Vieira, deputado federal do PSOL, é o primeiro que abre a série Preta Voz neste sábado, às 11 da manhã, aqui na rádio. A Janaína também já entrevistou a publicitária Amanda Abreu, de São Paulo, do Indique Uma Preta, consultoria especializada em diversidade e inclusão que conecta a comunidade negra ao mercado de trabalho. Também Mauro Baracho, de Belo Horizonte, mestre em antropologia e educador, que escolheu a educação como arma de sua luta antirracista. Ele oferece cursos sobre esse tema, é um digital influencer com perfil no Instagram, onde fala muito sobre a autoestima do povo preto. Então, a UEL, na campanha da luta contra o racismo, o UEL-FM participa com essa série de entrevistas especiais produzidas e apresentadas pela Janaína Ávila. A estreia neste sábado, às 11 da manhã, com o bate-papo da Janaína com o pastor Henrique Vieira. Agora, 12:08. Estamos apresentando a revista do meio-dia hoje, ao vivo aqui pelas ondas do rádio, na internet, também pelo nosso aplicativo. Agora é hora de conhecer mais uma obra em destaque dos livros exigidos pela UEL para o vestibular 2023. Este é o 7º episódio. Informações, Eliete Vanzo.
Leitura obrigatória. Prepare-se para o vestibular 2023 da UEL. Especialistas comentam obras literárias.
Melhores Poemas, de Fernando Pessoa, é destaque no 7º episódio da série sobre as 10 obras exigidas no vestibular. Quem comenta o livro é Felipe Frasson Fusco, mestrando em Letras pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da UEL, com pesquisa sobre literatura portuguesa. Também é graduado em Letras pela UEL. Atualmente, indicado na qualificação para doutorado direto em processo de avaliação. Bolsista com apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Felipe Frasson Fusco apresenta o autor, explica a importância da obra no contexto da literatura e correlaciona o livro com o contexto social e político do país, considerando que é inerente ao vestibular da UEL primar por obras que instiguem reflexão sobre nossa realidade atual.
Quando a gente fala dos melhores poemas do Fernando Pessoa, um primeiro ponto que a gente precisa deixar bem claro é que se trata de uma antologia. Embora os textos tenham sido, de fato, escritos pelo Fernando Pessoa, pelo Álvaro de Campos, Ricardo Reis e Alberto Caeiro, né, e essa questão de quem é o autor, quem são os autores, a gente já vai comentar, esses textos nunca foram dispostos em livro dessa maneira, como a gente encontra aqui, né, uma seleção da organizadora da antologia. Mas também não significa que a seleção seja aleatória e é importante que a gente entenda como que o livro está dividido, né, para quando fizer a leitura conseguir compreender bem. Os poemas estão divididos basicamente em duas grandes sessões. A primeira das sessões tem os poemas do Fernando Pessoa, ele mesmo, né, o Fernando Pessoa ortônimo, também chamado. E a segunda sessão tem os poemas dos heterônimos pessoanos, né, respectivamente o Álvaro de Campos, o Ricardo Reis e o Alberto Caeiro, né, nas subseções 2.1 até 2.3. E daí reaparece a pergunta, né, mas quem que é o autor do livro ou quem são os autores? Então, o Fernando Pessoa dividiu a sua obra em autores fictícios, que são chamados de heterônimos. Essa palavra, numa primeira vista, lembra muito a do pseudônimo, mas tem uma diferença que a gente precisa deixar clara. Pseudônimo é quando um autor simplesmente diz o que ele quer dizer, mas esconde o seu nome, né? Usa um nome falso, que é para não arcar com a repercussão do que ele disse. Ou mesmo para criar uma falsa sensação de público e de aprovação pública. Isso é o pseudônimo. O heterônimo não diz o que o autor quer dizer. O heterônimo é um autor fictício, mas é um autor inteiramente à parte. Ele tem um estilo próprio, ele tem uma filosofia própria, um pensamento próprio. No caso do Fernando Pessoa, tem até biografia fictícia própria e tem uma pastral. O Fernando Pessoa fez uma pastral também de seus heterônimos. Então, por exemplo, se a gente pensar no Álvaro de Campos, o Álvaro de Campos é um engenheiro, ele tem um estilo muito futurista, né? Aquele gosto por máquina, aquele gosto por violência, vamos lembrar que está tudo isso no começo do século XX. Ele gosta de escrever versos brancos e livres na maior parte do tempo, gosta do exagero, gosta da gradação e gosta de sentir tudo de todas as maneiras. Esse é meio que um lema para ele. Já o Ricardo Reis, que é outro dos heterônimos, ele é um médico e latinista. Ele tem um estilo neoclássico, então, assim como os mestres da antiguidade, como Horácio ou Píndaro, ele gosta de versos que sejam ritmados, porque a poesia clássica era ritmada, mas ele não faz questão nenhuma de rima. A característica formal dele principal é o metro, é a estrofação regular. E também, como parte desse gosto dele, ele se interessa por poesia contemplativa, por poesia didática, gosta de se dirigir às suas musas Árcades e ensinar elas valores, ensinar a aceitar a fatalidade, etc. E por último a gente tem o Alberto Caeiro, que tem um estilo bem livre em termos de forma, né? Ele não faz questão de métrica, não faz questão de rima, ele até se posiciona contra a rima em algum dos poemas. E ele pensa sempre sobre a necessidade de interagir com o mundo sem pensar no mundo. Então ele tem uma filosofia antifilosófica e ele faz uma poesia que nega a poesia. Então é uma poesia antipoética também. Então cada um tem características muito distintas, não dá para você confundir o texto de um com o do outro.
Felipe Frasson Fusco, sobre o livro Melhores Poemas, de Fernando Pessoa.
E daí vem a pergunta, né? E o Fernando Pessoa, ele mesmo, ele também não é um autor? Fernando Pessoa ortônimo, sim, ele é um autor também. Ele também tem suas características. E como ele foi o único de verdade, entre aspas, nessa história, acho que vale um pouco a gente comentar um pouco da vida dele. O Fernando Pessoa nasceu em Lisboa, em 1888. Logo quando ele era criança, ele se mudou para a África do Sul por conta de uma mudança no posto do padrasto dele. E lá na África do Sul, então, ele foi educado, né? Ele recebeu a educação formal lá, uma educação formal muito marcada por literatura, por linguística, por língua inglesa no geral. E por conta disso também acabou definindo muito dos gostos literários dele, né? Ele gostava muito de John Milton, de William Wordsworth, de Shakespeare. Mas logo que ele terminou então a escola, ele voltou para Lisboa e ele morou em Lisboa até o fim da vida. E até 1935 foi quando ele faleceu. Em Lisboa ele trabalhou, entre outras coisas, como crítico literário e foi um crítico bem polêmico, né? Ele publicou seus primeiros poemas ali em revistas por volta de 1915, especialmente numa revista chamada Orfeu, que ele chefiou com alguns amigos dele, todos eles muito cansados daquela retórica romântica afetada, cansados de poesia partidária, cansados de moralismo também. Orfeu, com o Fernando Pessoa especialmente, quis quebrar isso e fez uma poesia que basicamente deu o modernismo português, como a gente conhece hoje. E ele chegou até a tentar criar uns movimentos literários que seriam próprios dele, né? A gente tá naquela época de milhões de ismos, surrealismo, futurismo, impressionismo, etc. E ele tentou criar o seu paulismo, que era um estilo bem vago, e o seu interseccionismo, em que ele misturava mais de uma imagem ou mais de um plano em um só. No livro dos melhores poemas, a parte 1.1 tem justamente os poemas que ele fez ainda nesse clima, né, nessa onda de fazer os seus estilos próprios. Mas conforme o Pessoa foi amadurecendo, ele foi pegando um estilo bem neossimbolista, né? O simbolismo foi muito importante para o modernismo português e o Fernando Pessoa puxou muito disso. E acaba que ele foi gostando ainda do vago, né? Mas às vezes chegando no místico e sempre questionando muito a realidade do eu e a realidade da consciência. É, questionando o próprio sentimento através da consciência, né? Essas são as marcas muito características da sua poesia. Ele também fez vários poemas curtos com métrica popular, com formatos populares no geral, né? Estrofação popular, rimas. E daí os poemas dessa fase são muito fáceis de perceber na parte 1.2 da antologia que a gente tem.
Felipe Frasson Fusco.
Também a gente vê com esses poemas como o Fernando Pessoa Ortônimo, ele tinha um conhecimento de mística, de religiões esotéricas, da teosofia, etc, né? Fez muito parte da vida dele. Inclusive, né, ele foi também astrólogo, por isso ele fez o mapa astral de seus heterônimos, se comunicou muito com todo mundo na época que estivesse envolvido com isso, etc. Sempre um ponto interessante de se observar também no Fernando Pessoa. E também é importante lembrar que sempre que a gente fala dos poemas dele, pouquíssimo dessa produção foi publicada. A maioria que foi publicada em revistas, né, aleatoriamente. Muito do que ele escreveu ficou guardado no baú e só foi encontrado muito tempo depois da morte dele, né, conforme uma disposição testamentária que ele tinha. Então, muito que a gente conhece dele estava guardado no baú dele. Às vezes com ordenação, né, a obra do Alberto Caeiro tinha um manuscrito com sumário que o Fernando Pessoa tinha feito, mas muito do que a gente conhece estava disperso em folhas várias. O único livro em português que ele publicou em vida foi um chamado Mensagem, em 1934, que na coletânea integra a parte 1.3, e nele a gente vê, então, um estilo ainda muito marcado pelo misticismo, só que daí com uns tons de nacionalismo também, muito inspirado em figuras mitológicas de Portugal, porque foi um livro que ele usou, inclusive, para participar de um concurso cultural português na época da ditadura Salazar. Então, isso explica um pouco, né? E daí, acho que nessa altura a gente já se pergunta, né? Mas por que ler o Fernando Pessoa hoje, né? É um autor nascido ainda no século XIX. Mas eu diria que o Fernando Pessoa diz muito ainda da gente, né? Quando ele criou os seus heterônimos, não que ele tenha inventado a heteronímia em si, mas ele foi quem levou mais longe, com certeza. É, quando ele fez isso, quando ele criou esses vários autores, e tem mais heterônimos do que os que o livro traz, quando ele fez esse gesto, ele basicamente mostrou o quão longe dá para o ser humano ir, né? Quanto o pensamento, quanto a capacidade racional humana é capaz de realmente se imaginar, de entender o mundo de diversos pontos de vista. E eu até diria que um dos heterônimos do Fernando Pessoa é muito importante para a gente hoje, eu acho que ele diz muito para a gente hoje, que é o Álvaro de Campos. O Álvaro de Campos sentiu uma náusea existencial que eu acho que é o que a gente sente hoje. O Álvaro de Campos via com muita clareza o fato de que a gente pode se sentir tudo, mas não pode ser tudo. A gente viver com a máscara colada no rosto, né? Quando o eu lírico do Álvaro de Campos diz: eu não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada, a parte disso tem em mim todos os sonhos do mundo, é com a nossa voz que a gente ouve. Quando ele fala sobre tentar tirar a máscara do rosto e ver que ela estava colada no rosto, a gente sente no nosso. Quando ele fala sobre dormir no vestiário como se fosse um cão tolerado pela gerência e que vai escrever a história dos seus versos para mostrar que é sublime, é o nosso orgulho quem está ferido. Então, eu diria que o mal-estar do Álvaro de Campos é o nosso mal-estar. E além disso, né, o Fernando Pessoa é um nome incontornável em toda a literatura escrita em português e até fora, né? Muitos críticos de fora do círculo lusófono respeitam muito Fernando Pessoa, né? Otávio Paz, Harold Bloom, todos eles de alguma forma elogiaram o Fernando Pessoa. E em português, se a gente pensa na Fiamma, se a gente pensa no José Saramago, na Cecília Meirelles, no Carlos Nejar, todos eles renderam homenagens ao Fernando Pessoa. Ele é um nome pelo qual você não pode passar reto quando se fala de literatura escrita em português. E por esses motivos e tantos outros que a gente podia passar o dia inteiro falando aqui, é que o Fernando Pessoa é um nome sensacional, é um verdadeiro gênio literário português. E também, então, convido todos a lerem os melhores poemas de Fernando Pessoa. E se gostarem, né, quiserem conhecer mais, inclusive, podem sempre encontrar a obra dele reeditada no Brasil, é reeditada constantemente por várias editoras. E também está disponível na internet gratuitamente no site do domínio público, né, o domíniopublico.gov. Tem até na página principal, tem um link direto que é para Poesias de Fernando Pessoa, que é ótimo. E também na página do Arquivo Pessoa, que são todos sites abertos, gratuitos, apoiados pelo governo tanto brasileiro quanto português. Então é muito bom, é sempre tranquilo de encontrar nessas fotos. Boa leitura.
Felipe Frasson Fusco, sobre o livro Melhores Poemas, de Fernando Pessoa. Neste episódio da série, tivemos a colaboração da jornalista Patrícia Zanin, que realizou entrevista e edição. Eliette Vanzo, para a Revista do Meio Dia.
Leitura obrigatória. Prepare-se para o vestibular 2023 da UEL. Especialistas comentam obras literárias. Realização: Coordenadoria de Processos Seletivos, COPS UEL e Rádio UEL FM. Conversa de cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia, com Valéria Mortara.
Olá, seja bem-vindo aqui na minha cozinha. Entra, se acomoda, vamos seguir a nossa conversa, que a coisa mais gostosa que tem é conversar na cozinha, não é não? Bom, essa vai ser mais uma série, mas as séries agora não serão mais assim para maratonar, sabe? Vai sair um episódio aqui, outro ali, outro bem depois, e aí a conversa fica variada. Nessa série, nós vamos falar sobre aqueles consensos alimentares, sabe? Tipo, tá com anemia, come beterraba? Então, alguns são verdades, muitas vezes são verdades parciais e muitos são mitos. Principalmente os mais recentes, que geralmente querem te vender alguma coisa junto, diga-se de passagem. Então, vamos lá. Você tem cãibras? Ou já teve? É bem desagradável, né? E nessa hora, você tem o impulso de comer uma banana? Quem nunca, né? Está errado? Não. Afinal, a banana é um alimento bem lindão e realmente é rico em potássio. Só que não só a banana tem potássio e nem toda cãibra acontece por falta de potássio. Escuta só. A gente já sabe que tem um montão de água no nosso corpo, certo? E o bom trânsito dessa água entre as células, a circulação, o espaço intercelular, tem o nome chique de equilíbrio hidroeletrolítico, porque diz respeito a um certo equilíbrio entre a água e alguns minerais soltinhos, os eletrólitos, como o potássio, o sódio e o cálcio. A cãibra é uma manifestação desse desequilíbrio hidroeletrolítico. Então, se você come um monte de vegetais, mas toma pouca água, por exemplo, pode ser que a sua cãibra seja por desidratação. Se você come muito sal e poucos vegetais, o potássio pode ser sim o vilão. Se você está com uma diarreia super forte ou vomitou bastante, aí você perdeu água e eletrólitos. E aí é que entra o soro. O mesmo caso acontece com a perda excessiva de suor. Se você já viveu um bom tanto como eu, pode ter na lembrança a imagem forte de uma atleta nas Olimpíadas de Montreal, na reta final da maratona, completamente torta e visivelmente dolorida. Isso é um retrato de garra e de desequilíbrio hidroeletrolítico. A banana é realmente uma ótima fonte de potássio, portátil e que a maioria adora. Então, é uma boa sugestão para atletas de jornadas longas que perdem sais minerais no suor e ainda precisam de uma reposição de energia. Só que tem que ter água junto, certo? E se for água de coco, mais legal ainda, porque ainda tem um sódiozinho. Nós já falamos aqui que muitos vegetais e frutas são fontes de potássio, como também o feijão e as outras leguminosas. Então eu, por exemplo, que não gosto muito de banana, estou salva. Não se prendam a alimentos milagrosos. Isso não existe. A variedade é o melhor remédio para a alimentação e para a sociedade, não é não? Variedade? Vamos de salada. A receita de hoje é a preferida da filhota, salada de arroz integral. Faça o arroz integral com cenoura ralada ou outro legume que goste numa proporção de 1:1. Depois de cozido o arroz, solte ele bonitinho e misture damascos secos picados, nozes picadas, muito cheiro verde, tomate madurinho picado, azeitonas verdes. Se você quiser um prato bem completo, você pode juntar uma proteína, frango ou grão de bico, ou mesmo queijo picadinho. Tempere com muito azeite e raspas da casca de limão, que vão dar um toque incrível nessa salada. Sirva com folhas variadas e seja feliz. Na semana que vem, tem mais. Beijos e até lá. Tchau!
Conversa de cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia. Contatos com esta coluna pelo Instagram, @Valéria Mortara. Economia para todos com Marcos Rambalducci.
Olá, meus caros. Os juros cobrados em empréstimos consignados a aposentados e pensionistas do INSS, considerados altos pelo ministro da Previdência, o Carlos Lupe, o levou, na condição de presidente do Conselho Nacional da Previdência Social, a aprovar na última sexta-feira, dia 13, uma redução nessas taxas, que passariam dos atuais 2,14% ao mês para 1,7% ao mês. Acontece que o tiro saiu pela culatra e hoje, no dia 20, deve acontecer uma reunião entre o ministro da Casa Civil, o Rui Costa, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o ministro da Previdência, Carlos Lupe, autor da ideia, para encontrarem uma solução para o problema criado. E é deste imbróglio que falo hoje. Vale lembrar que o crédito consignado surgiu no Brasil na década de 1960, destinado inicialmente a aposentados e pensionistas do antigo INPS, mas logo foi estendido a outros trabalhadores, como servidores públicos e funcionários de empresas privadas. Ele tem esse nome por ser uma forma de crédito em que as parcelas já vêm lançadas, ou seja, já vêm consignadas na folha de pagamento do trabalhador. Portanto, não há como deixar de pagá-lo. E por não ter inadimplência, as taxas de juros são mais baixas do que aquelas praticadas no mercado, tornando então o crédito mais acessível para a população. A parcela que a pessoa pode comprometer do seu salário com esse tipo de empréstimo é chamado margem consignável e atualmente está em 40% do salário após os descontos. E os maiores bancos desse segmento de consignado para os aposentados são o Banco Itaú, o Bradesco, o Pão Santander, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, o Banco C6 e o Banco Safra. Eles juntos respondem por 80% da oferta e oferecem a essa taxa que eu mencionei agora de 2,14%. Taxa essa que é definida pelo Conselho Nacional da Previdência Social. Agora, no entendimento do ministro Carlos Luppi, essas taxas estariam muito altas e numa reunião do Conselho aprovou uma redução para 1,7% ao mês. Acontece que o banco vive de comprar e vender dinheiro. Ele compra uma determinada taxa e o vende por uma taxa maior. É daí que obtém o seu lucro. Se o preço de venda for menor que os custos de captação e administração, os bancos não vão oferecer esse produto. E foi exatamente isso que aconteceu. A Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, já havia alertado que a nova taxa não conseguiria cobrir os custos do banco. E dito e feito, tão logo foi anunciada a medida, os bancos pararam a oferta de crédito consignado, incluso aqui a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. Então, na tentativa de melhorar, a medida acabou por inviabilizar o crédito consignado para as pessoas que mais necessitam dele e jogou milhões de aposentados em linhas de créditos bem mais caras, que estão em média 5,2% ao mês. Vejam a diferença. Então, medidas dessa natureza não podem prescindir de uma análise do cenário e precisa considerar as consequências a todos os envolvidos. Medidas monocráticas, baseadas no machismo, tendem a dar muito errado. As boas intenções precisam vir acompanhadas de conhecimento da realidade. Pensa nisso. Te vejo na próxima coluna e até lá, se cuida.
Economia para Todos. Essa coluna é uma parceria entre o jornalismo da UEL-FM e o Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Meio-dia 34. Esta semana e na próxima não tem exibição de filmes no Ouro Verde, aqui o teatro está sendo o cenário de uma ação do programa Criança no Teatro, iniciativa do Governo do Estado via Secretaria da Cultura e Palco Paraná. A programação tem o objetivo de levar o acesso à cultura e à experiência do teatro para crianças entre 6 e 12 anos de escolas públicas de todas as regiões do Estado. As atividades aqui em Londrina começam hoje e seguem até o dia 31 em torno do espetáculo Encontro de Gigantes, da companhia londrinense Núcleo Ais de Paus. A trupe propõe o compartilhamento da prática da perna de pau com personagens gigantes, em contraponto à literatura clássica infantil, ao apresentar uma menina gigante que é estranha para os outros seres humanos até se encontrar com uma mulher gigante e assim se identificar no mundo. A expectativa é de que essa fase do projeto atenda a 13 mil crianças. Duas sessões serão destinadas para a comunidade surda. O projeto não é só inclusivo no âmbito da formação da plateia. Na temporada do ano passado, tivemos dezenas de crianças que viveram sua primeira experiência cultural dentro do Crianças no Teatro. E como o acesso para pessoas surdas em espetáculos teatrais é escasso, também queremos destinar parte do programa para elas. A arte só é completa quando atinge a todos, afirma a coordenadora do projeto. Após Londrina, o Crianças no Teatro seguirá para outras cidades do Paraná. Primeiro, Cianorte, depois Cornélio Procópio. Para mais informações, você pode acessar o cultura.pr.gov.br. Se quiser acessar o Instagram, você digita @cultura_paraná. Lembrando, então, que por conta do projeto do governo do estado que leva crianças ao teatro nesta semana. Também na próxima, não haverá sessões de filme no Cine Teatro Ouro Verde, sim a exibição do espetáculo Encontro de Gigantes da companhia londrinense Núcleo Ais de Paus. A exibição dos filmes no Ouro Verde retorna no dia 3 de abril. E agora vamos à reportagem de Heloísa Gonçalves sobre a editora londrinense Madre Pérola.
A editora londrinense Madre Pérola pretende publicar 10 títulos este ano, entre romances, contos, crônicas, poesia e literatura infanto-juvenil. O selo surgiu em 2015 com a intenção de dar visibilidade aos autores da literatura contemporânea e já lançou 141 livros. Rafael Silvaro é editor da Madre Pérola e está no mercado editorial há 10 anos. Formado em letras vernáculas e clássicas pela UEL, ele incentiva aspirantes e escritores a submeterem suas obras para avaliação.
Aos ouvintes que tenham vontade de publicar um livro, que acreditam que tem uma história que precisa ser contada para outras pessoas, eles podem encaminhar o seu original ou esboço dele pelo nosso site, que é www.editoramadreperla.com, e lá no rodapé da página está escrito assim: envie seu original. Clicando ali, vai abrir uma página com um formulário para ele preencher os dados dele, encaminhar a obra, para que a gente possa avaliar.
O primeiro título de 2023 foi lançado no mês passado, Eu Nunca Teria Feito Você Se Apaixonar Por Mim, de Ana Vitória de Souza Rodrigues. A autora tem 20 anos, nasceu em Anápolis, interior de Goiás, e escreve desde os 9 anos de idade. Seu livro é uma coletânea de despedidas amorosas, descrito por Ana Vitória como um texto para pessoas que sentem demais.
Desde pequena, eu sempre gostei de observar as pessoas se apaixonando pelas outras. Mas eu não entendia. Não parecia amor. Observar aquilo não parecia amor. Não fazia sentido nenhum. Então eu decidi, dentro da minha cabeça, que eu não queria amar daquela forma. Porque na minha cabeça aquilo não era o que era. Não parecia certo. Depois de crescer um pouco, conhecer um pouco o mundo, me apaixonei uma vez. Eu me assustei porque o que eu estava sentindo não era o que eu enxergava nas pessoas. Então logo pensei que aquilo não era amor também. E sabe, não existe só uma forma de amor. Não amamos da mesma forma. O amor, ele não tem só um significado. E nesse livro, eu amei várias pessoas. Não existe, não possui muitas páginas, porque eu, a autora, não quis prolongar um sentimento que não existia mais com as pessoas em que escrevi, mas cada uma eu amei de uma forma.
Ana Vitória escolheu um trecho de seu livro que é significativo para ela. Retrata uma decepção amorosa que sofreu.
Você nunca coube no meu papel, mesmo se eu quisesse. Mas no seu coração eu consegui ficar. Eu nunca escrevi caso você ficasse, mas eu sempre quis que você partisse meu coração, como eu sei que um dia iria partir o seu também. Mas você voltaria para casa, como eu sempre voltei para você? Hoje eu escrevo sobre todas as pessoas que ficam, mas você sempre ficou dentro da minha cabeça. Mas hoje eu peço perdão por sempre imaginar você indo embora, meu amor. Você me deixaria partir o seu coração, como você partiu o meu? Eu nunca teria feito você apaixonar por mim, hoje eu entendo. Eu nunca teria feito você se apaixonar por mim. E talvez eu tenha tentado, não é? Hoje eu entendo que eu queria ser aquela pessoa pra você, mas eu gosto de pensar que poderíamos ter sido tudo, meu amor. Eu gosto de pensar que um dia eu imaginei passar o resto da minha vida com você. Por um momento, imaginar você dizendo a si mesma que gostaria de passar o resto da sua comigo.
A obra Eu Nunca Teria Feito Você Se Apaixonar Por Mim, de Ana Vitória de Souza Rodrigues, é lançamento do selo londrinense Madre Pérola. Está à venda por R$ 39,90 no site da editora e na umlivro.com.br, como livro físico e e-book. Para saber mais sobre a autora e o selo, acesse o perfil Editora Madre Pérola no Instagram. Heloísa Gonçalves para a Revista do Meio Dia.
Agora, meio-dia e 40, com essa informação, a gente se despede de você. Revista do Meio-Dia tem produção de Eliette Vanzo, Valéria Giane e Patrícia Zanin, colaboração das estagiárias Heloísa Gonçalves, Kiane Diniz e Raquel Cacitas. Nas mídias sociais, Cauana Cardoso, direção de estúdio, Ricardo Lima. Voltamos amanhã. Uma boa tarde, ótima semana e até lá. Tchau.